Bem, boa tarde, Sr. Ricardo Ramos.
Boa tarde.
Sobre a polémica do recente acidente do piloto da WRC, Craig Breen, que, como já lhe disse, teve aquele acidente numa prova, efetuada antes, num teste realizado antes de uma prova. O que é que tem a dizer sobre isso? Acha que a segurança nesses testes, antes das provas no rally, deviam ser mais seguros? Ou não por isso? Sabendo que o acidente foi a 33 km/h.
Não se pode dizer, na minha opinião, que temos que ter mais cuidado nos testes, porque os testes no fundo é igual a um rally, porque é a estrada fechada e andam à velocidade que acham que devem andar. Agora, de facto, o problema desse acidente, na minha opinião, e penso que em geral, foi o pau que entrou da vedação pelo parabrisas do carro. Ou seja, é um ponto fraco do carro, de qualquer carro, porque quando são, neste caso, um pau que é pontiagudo, por assim dizer, eu prefiro o parabrisas e, claro, entro pelo parabrisas. Se o pau batesse no parabrisas de lado, por exemplo.
Sim.
Ele certamente não passava para dentro do carro, que os parabrisas, não estou em erro, estão feitos para apanhar o impacto de 5 mil kits, não estou em erro, desde que não seja coisas pontas e que seja pontiagudo. Aliás, há uns anos atrás o Agini teve um acidente do género, há uns bons anos atrás teve um acidente do género ali próximo do Puz, que há umas vedações e passou um pau ao lado da cara dele. Portanto, não se pode dizer que tem que ter mais segurança ou menos segurança.
É uma coisa que não se consegue prever. Então.
Exatamente.
Ok.
Pode-nos contar aí um pouquinho sobre a sua história da paixão pela adrenalina sobre o automobilismo?
Bom, quando eu era pequeno, por aí com 8, 9 anos, talvez 7, não faço ideia, mas por aí andará. E tenho uns tios que são mecânicos. E um deles, eles vivem em Canárias. E há um deles que corria, que chama-se Avelino Ramos. E ele vinha todos os anos ao Vinho Madeira fazer o rally. E então, eu era miúdo e acompanhava-os. É claro que não fazia nada, ia só com eles. E fui aí que ganhei a minha paixão pelas corridas.
Mas sempre quando era mais pequeno também andava no kart ou algo do género?
Não, eu nunca fiz karting. A minha altura era carros de madeira, não havia karting.
Tem razão.
Ficam quantos anos que pegou no primeiro carro?
Olha, o meu pai ensinou-me lá no quintal a andar o carro para trás e para a frente. Penso com 10 anos, talvez.
Fogo, e nós a esperar até os 18 para poder andar com carro.
Isso, eu só conduzi com 18 e fui na minha primeira aula de condução.
Já sei. Nem tudo. Não é igual para todos.
Tem razão. Bem, a próxima pergunta é a seguinte: já que é experiente na matéria, como é que foi esta evolução no rally e como é que espera que esta mobilidade esteja no futuro? Cá na região e também em Portugal.
Mas estás-te a referir a que evolução?
A evolução do rally no sentido que está-se a tornar cada vez mais conhecido entre os portugueses também, cá na Madeira, graças ao rally Vinho Madeira. E como é que acha que isto vai estar projetado aqui para o futuro? Acha que vai evoluir cada vez mais, tender para evoluir mais ou não?
Olha, se não evoluirmos, vamos ficar parados no tempo. Eu penso que sim. A lógica é as coisas irem sempre evoluindo. Para tu teres a noção, vou-te dar um exemplo simples para as pessoas perceberem. Quando eu comecei a correr, o pó do extintor era pó. Hoje em dia já é um produto, desculpa, não me recordo o nome, mas é um líquido tipo que apagas os incêndios nos aviões. É tipo uma água.
Sim.
Portanto, as coisas estão sempre a evoluir. Antigamente os extintores eram puxados por uma alavanca tipo os cabos de bicicleta e aquilo era puxado. Okay? Estão a perceber o cabo de travão de mão.
Yeah.
Hoje em dia é elétrico, carregas no botão e ele automaticamente descarrega, entre muitas evoluções.
Bem, passamos agora à primeira rúbrica do nosso podcast, que é a escolha do Tudo Mais Que Perfeito. Se tivesse de escolher um piloto para levar a sua filha em todas as provas de rally possíveis, quem seria e porquê? Não pode ser o senhor. Não pode ser o Ricardo.
Tu estás-me a fazer uma pergunta bastante difícil. Porque...
Não tem ninguém assim de confiança?
Tenho vários.
Que acha que era capaz de levar a Margarida?
Se os seus não levarem mal, eu não vou dizer quem, porque são vários e não quero, não vou ofender, não é? Nenhum deles, dando a, escolhendo seja lá quem for, mas eu não, eu quando estou nas corridas, e não tenho a preferência do Manuel, de usar este termo, ou já, ou seja lá quem for, mas é claro que sei que há uns que ganham melhor do que outros, e aqueles que não ganham tão bem, eu costumo tentar ajudá-los. E é uma pergunta para mim bastante difícil, porque eu tenho por todos os que já passaram comigo ao longo destes anos um carinho por todos. Portanto, se não levarem mal, eu não respondo essa pergunta. Não, mas faz mal. Aliás, estou a responder de outra forma.
Sim, sim.
Passamos agora para outra pergunta da escolha de Tudo Mais Perfeito. Se só pudesse trabalhar com uma marca para o resto da vida, qual é que seria? E porquê?
Olha, sinceramente, a marca de automóveis preferida é os Hondas. Porque é um carro, é uma marca que eu trabalhei há alguns anos e é um carro, para mim, muito fiável. Só que na competição, a Honda não está muito virada para os rallies. Mas era um carro que eu...
Gostava de trabalhar.
Que gostava de trabalhar.
E na parte da mecânica, ele se fosse... Na parte de piloto?
Na parte de piloto, há tempo para tudo. Tu, com o passar dos anos, tu vais ver que há coisas que tu já não tens os reflexos, já não tens a mesma capacidade de quando tenhas os teus 40 anos, por exemplo. E já estou com 50, para mim, já não é muito fácil.
Sim, mas aquela adrenalina de conduzir numa rampa ainda está sempre presente no sangue, não?
Sim, não é só uma rampa, o rally é claro que está presente. É claro que, para vocês terem uma ideia, eu hoje em dia posso não ter a alma, por assim dizer, para fazer uma curva a fundo, vamos falar em quilómetros a 200, mas sei como é que se faz essa curva a 200 para não dar chatezes, estás a perceber?
Sim.
Mas já vai-me faltando um bocadinho.
Uma curiosidade, qual foi a velocidade máxima que... já andou num carro de rally?
Olha, eu penso que foi à volta dos 190, mais ou menos, por aí.
Aqui na Madeira, certo?
Sim. Mas os carros de rally dão 190 km/h no espaço de... Vou exagerar, talvez não esteja exagerado na distância. Mas tipo aí 800, 900 metros. É rápido.
O meu carro só dá no máximo 130 e mesmo assim.
Chama-se rodas. Rodas.
Vai assim.
Ah, fogo. Mas eu não sou homem de andar devagarinho. Bem, próxima pergunta. Como é que foi a transição de piloto para mecânico ou assistente de carros de rally? Como é que foi essa transição? Ou porquê ter desistido de
porque, pilotar? Olha... Como sabem, sempre estive ligado à mecânica dos carros. E houve uma altura que eu fazia e corria e tinha pilotos que eu preparava os carros e tinha a minha equipa de assistência. Mas a realidade das realidades, isso não funciona. Na minha opinião. Porque se tu estás a correr, chega-te um piloto com um problema, com uma situação qualquer, eu não estou ali, não quero dizer que não tenho confiança nas pessoas que estavam comigo na assistência, não é nada disso, mas é sempre tipo aquele umbra meio que está ali para aquele momento e tu chegas e não vês a pessoa que na realidade é o chefe, não é? e portanto, e as coisas não funcionam. E depois foi uma altura da minha vida que
a Margarida apareceu.
Exatamente, a Margarida apareceu. E eu lembro-me um rally que eu fiz e fui ali na zona de, desculpa, na zona do Puig. Eu lembro-me que a Margarida estava ao colo da minha mulher e fiquei um bocadinho emocionado. E depois fui ao resto da classe que estive a pensar se partisse alguma coisa ou se acontecesse alguma coisa, provavelmente não iria ver mais a Margarida. E então fiz mais 2, 3, 4 rallies, não me lembro, e não foi só essa a razão. E não fazia sentido estar ali a correr e,
sim, eu compreendo,
estar no fundo da medo.
Eu compreendo. O meu pai também foi jogador profissional de golfe pelo Palheiro, e na altura eu nasci em 2003, a mesma idade que a Margarida, e por acaso o meu pai decidiu abandonar esse seu sonho. Pá, porque eu nasci e ele queria dar mais atenção ao filho, e viajava muito na altura e tal, e então também abandonou essa ideia.
É claro.
É uma decisão difícil, mas olha, tem uma boa razão por trás, não é?
É, eu no fundo eu falo por mim, não me arrependi.
Ok, muito bem.
Tenho aqui uma questão. Qual foi e com quantos anos é que foi a sua primeira corrida como piloto?
No dia que fez 18 anos.
18 anos?
Desculpa, 20 anos.
Com 20
anos, no dia que fiz 20 agora, anos, né? E fui o rally de Porto Nunes, que antigamente os
como rally... piloto ou como copiloto?
Como piloto.
Quem era o seu copiloto?
Tomé Marcos.
Não percebemos o nome.
Tomé Marcos.
Mas com 18, com 20 anos já conseguia entrar no rally, já estava mesmo preparado. Para sentir essa adrenalina toda.
Eu já dava, como falei há pouco, e também eu não concluí, eu fui lá com o Itzei para as corridas, e entretanto eu saí da Madeira para ir trabalhar lá com ele para Canárias, por causa dos carros de corridas. E quando voltei, comecei a trabalhar com o Paulo Bazenga, que era o meu vizinho. Começamos de sair a tomar banho, e depois fui dar X-Sport e mais um carro qualquer que não me recordo. E eu ia, preparava os carros dele, arranjava os carros, não tinha a experiência que tenho agora, e muitas vezes ia treinar com ele. Ia atrás do banco, ia vendo o que ele ia fazendo, e assim foi. O primeiro rally fui fazê-lo. O rally, tu tens que aprender a descrever uma curva. As curvas têm um termo, vamos imaginar que vocês os 12, tu és copiloto e ele é piloto. E tu vais dizer que a curva é uma direita 5, uma direita 3, uma direita 4, o que tu quiseres. Até podes pôr a pipinela, a abóbora, desde que tu entendas o que é aquela curva e como é que tens que fazer. E portanto eu fui e tive várias coisas que me aconteceram durante o rally, mas pronto, sempre terminei o rally.
Conta-se assim uma história mais caricata que teve durante esse rally ou ao longo do seu percurso como piloto?
Tenho muitas, mas eu vou-te falar desse rally. Nós não tínhamos experiência, nem eu me copiloto, como disse há pouco a vocês, só tínhamos visto, e então, de revéspera do rally, pedimos as notas emprestadas ao amigo, que era o Paulo Azenga, e na altura eu olhava para aquele que era grego. E então, lá fui, fiquei com uma ideia do que eram as notas. E fui com o meu copiloto e nesse rally chovia muito, a primeira classificativa. E então, nós quando fomos para a classificativa, aqui tens um tempo de entrar no CHC, que tem que sair, por exemplo, às 12 horas. E conta, das 12 para passar para as 12 e 1, o ponto é dos segundos, tem que estar a fazer 60 segundos, correto?
Sim.
E posso entrar tipo 12 e 15 e não penaliza. E então nós entrávamos um minuto sempre mais cedo. E eu dizia ao meu copiloto, então está na hora, dizia, vamos embora. E entramos. Conclusão. Começámos a primeira classificativa, que foi a Santa, Ponta de Pardo. E fizemos 4 curvas, o qual fiz logo 3 peões sem a gente fazer nada. Já apanhamos um susto. Conclusão da história. acabamos, íamos a meio da classificativa e apanhamos um Seat Marbella que era o Nelson Pestano. E então, que a chuva e como a Santa é uma classificativa tem muitas curvas, com medo e inexperiência, que ainda por cima íamos campeões de seco, não queríamos passar o qual. E depois apanhámos uma reta. Ah, mas entretanto, há outro senhor que vinha com o Peugeot 205 e apanhou-nos. E eram o Seat Marbella, eu e o senhor do Peugeot.
Os três carros parados.
Não, os três carros em linha e um atrás do outro. Ah, ok, yeah. E então passei a Marbella, passei o outro senhor passou a Marbella também e o Marbella vinha, neste caso, era o terceiro carro. E quando chegamos à meta, tu tens lá uma bandeira, uma placa que diz a aproximação da meta, ou 25 metros meta, e depois tens o CHC. Tens uma que está dizendo que está a chegar à meta, uma que é à meta e depois o CHC, que controla o horário de chegada. E o micropiloto diz-me assim, para aqui. E eu parei. Conclusão. E parei 25 metros antes da meta. Passou o Marbella. E passou o Peugeot. E eu disse, olha, então os outros já foram embora. Porque estamos aqui? E ele disse, afinal não é aqui a meta. Então ficamos e depois estamos a meta.
Mas, a culpa foi do seu copiloto.
E não posso, no fundo, dizer que a culpa dele. Nós não tínhamos experiência. Não, também as pessoas não nos ajudaram muito.
Mas não fazem, supostamente, antes do rally o conhecimento da pista?
Fazes. E nós treinamos. Só que...
aquela confusão toda das bandeiras. Eram
outros tempos, não os tempos de agora. Eram outros tempos, as pessoas tinham outras prioridades. Para tu teres a noção, para ir à Santa treinar na altura, logo as 3 horas só para chegar lá. Mais ou menos isso. E então... quando acabamos o primeiro dia do rally, portanto, o rally que tu fazes, por exemplo, vamos imaginar, das 8 à meia-dia, e depois tu tens um reagrupamento, que é onde nós paramos tipo uma hora, 2 horas, mais ou menos, e fomos ver, na altura não havia, não era como é agora, que o computador ia ver tudo online. Era um quadro, tinha lá, em folha A4, o que em primeiro, o segundo, o tempo da primeira classificativa e assim sucessivamente. E então eu vejo, e disse, olha, nós estamos aqui, deve ter havido algum engano. E quando fomos ver, cada classificativa que eu entrei, ele veio 1 minuto de penalização. E estava em ele, bem a 4 ou 5 minutos do pneu. Portanto, isto foi a minha primeira aventura nas corridas.
Entrou com o pé direito, então não rola.
Entrei, completamente.
Bem, vamos passar agora uma nova rubrica do nosso podcast, que é o Liars. Vou explicar aqui aos nossos ouvintes em que consiste este jogo. Basicamente, vamos meter uma proposta aqui ao nosso convidado. É o It's OK contra o convidado, já agora. Por exemplo, tem 30 segundos para... mencionar as marcas de carro que conseguir em 30 segundos. Se não conseguir, o It's OK ganha um ponto. Se ele conseguir, ele ganha um ponto. E depois eu vou fazer aqui com o meu colega Fabiano, não, o convidado. O convidado vai fazer com um de nós. E depois o meu colega Fabiano irá fazer com o convidado. E há melhor de 3. Primeiro chegar a 2 assim, ganha. Vamos começar então. Vou meter aqui o tempo no telemóvel a contar. Primeira pergunta que eu tenho para... tenho de mencionar em 30 segundos... marcas de carro, quantas consegue?
Umas 5.
E digo umas 7.
Tu?
Acha que estou a mentir?
Não.
Então tem de dizer mais acima.
Isso é pouco, sim. Em 30 segundos.
20?
20? Ah, está a mentir.
Passou do 5 para o 20.
Vá, está a mentir.
Ok.
Vou meter aqui aos 3. Vou dizer 1, 2, 3 e aos 3 começa o tempo. Tem de dizer 20 marcas de carro.
Não
pode ser repetidas.
Eu pensei que era para ti.
Ah, não. O senhor disse 20. O Ricardo disse 20.
Eu disse 20, ok.
Ah, eu acho que consegue.
Não sei, nem sei 20 marcas de carro. Mas vamos.
1, 2, 3.
Honda, Renault, Porsche, Lancia, Ford, Daewoo, Chevrolet, Mercedes, DAF, Scania,
faltam 10 segundos.
Já foi. Land Cruiser,
lá foi o tempo. Lá foi o tempo.
Era 10.
Foi 10, era 10. E disse 8, mas eu até conseguia dizer
8. Mas quando eu disse 20, pensei que era para ti.
Ah, não, isso já sei. Digo 5, consigo dizer, olha, eu acho que consigo 8. Depois eu digo 9 e depois chama-me em 13.
Olha, perdi. Que é facuto. Na rally também perdi.
Bem, agora vai fazer aqui com o meu companheiro. Diga aí o que é que, de que quer que ele tem de dizer em 30 segundos. Entre os dois.
Quantas lâmpadas tem a tua sala de aulas?
Como assim?
Não pode ser uma pergunta assim. O que é que encontra, por exemplo, dentro de uma sala de aula? Ele tem de dizer tipo material, professores, alunos, coisas assim.
Ah, lâmpadas na cama. Lâmpadas na cama. Porque ele está distraído nas aulas e ele não pode lá.
Ah, ele está distraído, ele está bem distraído nas aulas.
Então não. Para
brincar com o desenho. Não faço ideia. Quantas cadeiras tem na tua sala de aulas, por exemplo?
É melhor coisas. Quantas coisas ele encontra na sala de aula? Numa sala de aula, por exemplo.
Quantas coisas encontras numa sala de aula?
Quantas consegues?
30.
30?
Bro, estou dizendo 30 segundos, calma.
Ah.
10.
E o senhor, quantas coisas consegue identificar dentro de uma sala de aula?
Eu.
Ele disse 10, tens o número mais alto. Se não, chama-me de mentiroso.
11.
11?
Acho que consigo mais. Não dá. Está bem, 12.
Qual?
É mentiroso. Ah, vais dizer 12 coisas tens dentro de uma sala de aula.
Tu queres que fique empatado?
Em 30 segundos. Bora.
Espera. Estás em sala de aula.
Hã? Ah. Em sala de aula. 1, 2. É 12, não é?
Tá
fácil. 1, 2, 3.
Cadernos, tuas, caneta, quadro, professor, alunos, mesa. Corretor.
15 segundos. Tem cheio,
falta rocha, assim. Capa, calculadora, esquadro, prefeitura.
Está certo, muito bem, ainda faltou 7 segundos. 2-0, bem, acho que ganhámos desta aqui ao convidado.
Já sabe que esse aqui tem. Esse aqui tem o quê? Pagar.
Exato. E a seguir como perdeu, vai ter umas cervejinhas para pagar aqui aos apresentadores. O Fabiano não bebe, ele só bebe água, por isso também pode ser para mim.
Também. Só bebo água.
Bem, próxima. Passamos aqui a uma pergunta. Qual foi o seu maior cagaço, digamos assim, que já apanhou no rally?
São vários, mas há um que eu nunca me esqueço, que foi. Era uma coisa que eu tive no rally Vinho de Madeira. E saía. Era Puísio. Palha Ferreira, então descíamos o chão da Lagoa, e não sei se vocês conhecem a reta da Ribeira das Colas, é uma reta bastante grande, e depois temos uma curva para a direita, e uma para a esquerda, mais uma reta. E na segunda reta, quando eu fui travar, o carro não tinha travado. Devido a eu ter usado muito travado na descida do chão da Lagoa, e então, como apanhou muito calor, é normal
mas foi numa reta?
Uma reta a descer.
Então foi sempre. Como é que parou?
Era tipo, eu consegui parar. Era tipo tu vires fui na sexta velocidade e fazes a curva de segunda. Ou seja, vires a 180 e passares para 60 km/h. No espaço dei 20 metros, 30 mais ou menos.
E como é que consegui parar o carro?
Exato.
Porque eu fui puxando o travão de mão e reduzi. Fui puxando
o travão de mão, como se fosse travão.
Puxei de uma vez e consegui passar. Mas passou. Passou. Isso foi talvez meio
assim. Jogou na sorte.
E depois houve outro que foi um acidente que tive no Porto Santo, no primeiro rally. Que tive um acidente, na altura fui o Vitor Sá. E o primeiro rally de Porto Santo e bati a 160 km/h num posto. E sei a velocidade, porque não sabia que aquele carro em cesta, no máximo da rotação dele, ele ia aos 160 km/h.
Mas ficou tudo bem, conseguiu, e o copiloto.
O carro foi para longe, mas...
Mas carros arranjam, as pessoas não.
Carros arranjam.
Exato.
Porra. Mas como é que foi essa transição de piloto para mecânico?
Já tinha equipa, como disse há pouco, e falei-te há pouco da história da Margarida, e depois decidi ir para preparar os carros. É uma mecânica diferente do carro do dia a dia, e se me gostei, então dediquei-me mais a preparar os carros. E há outra coisa que também gosto muito, que é. Eu gosto de trabalhar com pilotos que estejam a iniciar, porque eu gosto de explicar as coisas todas, o que é o parafuso, o que é a mola, o que é que isto faz, o que é que aquilo faz, e pronto, dá-me um certo prazer.
O aparecer na consegue ouvir bem à primeira, por isso que ele pergunta a mesma coisa duas vezes.
Já tinha feito.
Já, claro. Mas a sua experiência, conte-me aí como é que foi. Sabemos que teve aí uma experiência com a sua filhota no rally. Como é que foi essa experiência?
Olha, foi um dia de muita responsabilidade. Um dia me deixou super orgulhoso do desempenho da Maggie, porque ela veio. Nós treinamos talvez umas 4 horas mais ou menos, e tivemos um copiloto, que é o João, que ensinou a Maggie o significado das notas e como é que fazia para a carta de controle, e entre mais algumas coisas que não estou-me a recordar. E nós, por acaso, chegamos lá. E fui tipo meter o capacete no dia da prova e fomos embora para os treinos livres. É normal que nas primeiras curvas ela tive uma dificuldade mínima, e depois, com o decorrer da prova, de facto ela iniciava a classificativa até o final, não conseguia enganar em sítio nenhum e dava as notas no seu tempo correto. Um tom de voz agradável, não é por ser minha filha, não é a dar a nota que há muitos copilotos, mas cada um é como é, quando estão a falar parece que estão aos gritos, por assim dizer, e super calma, e pronto, conclusão, até pedia no fundo até para dar um pouco mais, mas
Andava com a filha ao lado, é
não, muita
aquela coisa.
responsabilidade. É diferente, mas foi ótimo. Para mim foi o que me deixou mais orgulhoso, sinceramente, foi de facto o desempenho da Margarida durante a
E
prova.
poder conduzir também com ela ao lado?
Sim, era uma coisa que
Numa situação de adrenalina
já tínhamos
daquelas?
planeado, e agradeço ao Miguel Cores, porque a ideia até foi dele, eu não queria, mas ele insistiu, como já tive no passado. Outras pessoas queriam que eu fizesse, quase Isabel Ramos, entre vários pilotos, não me recordo todos, mas eu nunca quis, que é uma responsabilidade, e nunca queria. Então,
Mas correu tudo bem
foi
e
tudo
foi
bem,
uma
que
boa
interessa.
experiência entre pai e filha.
Exatamente.
Vê a sua filha como uma futura piloto, não é? Ou queria ver?
Eu vou-te ser muito sincero, e não, isso é mais uma pergunta difícil, não sei, porque.
Eu acho que lhe entendo. Por um lado
Não
gostava,
sei,
por
por um
outro
lado eu
não.
gostava, por outro lado eu não gostava.
Exato. Porque ao mesmo tempo é um
Sim.
perigo.
Não é um. Tudo na vida acontece. Não posso dizer que os ralis é um perigo, porque os ralis têm muita segurança, ao contrário do que as pessoas pensam. Agora, é como tudo, podes andar de moto a vida toda e nunca caíres. Como podes cair e te corre.
E até de carro também
Isso é
pode ser um acidente,
complicado.
andar na
Isso
rua normal, exato.
vai mais pelos medos que nós criamos, e pronto, os nossos filhos, vemos as coisas um pouco diferentes. Mas gostava.
Acho que isso é um
No
sim,
fundo,
só
acho
que
que.
um sim.
Acho que é um sim, mas
Não
com.
sei complicado.
Exatamente,
Sempre para não passei, é meio difícil.
exatamente. Exatamente. Bem, passamos aqui à nossa rúbrica do podcast, que é Cadeira Quente, que é aquela situação como já tinha dito, que é do beber, por exemplo, ao fumar, uma ou outra. Vamos começar aqui, vou começar com a primeira. Beber ou fumar?
Fumar.
Fumar?
Fumar. podemos responder amanhã.
Escolhemos aqui beber, pensei que fosse preferir beber.
Vamos agora ao seguinte: fazer amor no carro ou em casa?
É, desculpa. É adiado para tudo.
Mas tem que escolher uma.
Tem que escolher uma, dá a terceira opção.
Tem que escolher uma.
Em casa ou no carro?
Em casa?
Ok, ok.
Nunca mais fazer amor ou nunca mais dar um abraço à sua filha?
Nunca mais fazer amor.
Atenção, podia lhe dar um beijinho, ir almoçar com ela. Não? Está bem.
Não, vocês estão-se a referir o que é que eu não queria.
Sim, sim.
O que é que eu... Ok. O abraço agora à minha filha é o mais importante.
Alexandre Camacho ou Miguel Nunes?
Miguel Carlos.
Não tem que ser um desses dois.
Mas, desculpa, perguntei, é?
Alexandre Camacho ou Miguel Nunes?
Em relação a quê?
Piloto.
Pilotos.
Ah. Não é como pessoa.
Piloto. Não é como pessoa. Não pode pensar menos.
Perguntas difíceis. Ambos são bons.
Faça assim. Ah, não, isto é convívio, não se pode fazer.
Ambos são bons. Mas se vocês repararem bem, eles andam muito um atrás do outro, não. Alexandre Camacho, pelo menos.
Alexandre Camacho, então. Rally em terra ou em asfalto?
Terra. Asfalto.
Asfalto?
Em terra é mais interessante, não é?
Eu acho que eu por acaso prefiro viver em terra.
Eu vou a... para uma coisa que eu entendo.
Sim,
mas okay. Não, a terra nunca me fascinou.
Vamos agora à sexta: conduzir ou dar assistência?
Dar assistência.
Estamos mal.
Pois estamos muito mal. Skoda ou Citroën?
Não, porque a vossa pergunta é.
Sim, a gente deu a nossa opinião.
E estou a falar nisto muito.
Ah, okay.
Exato, também deixa tu. Skoda ou Citroën?
Skoda.
Jantar com a mulher ou trabalhar no rally?
Vocês querem me divorciar fora? Jantar com a mulher.
Muito bem. Poncho ou cerveja?
Cerveja.
Aí.
Rally ou after?
Como por exemplo o after da Ponta Delgada?
Rally, sem dúvida.
Pensava que era mais uma pessoa que gostava de beber.
E de festas. Trabalhar só no Vinho Madeira ou trabalhar no restante campeonato e não no Vinho Madeira?
Restante campeonato.
Pensávamos que ia escolher só no Vinho Madeira.
Agora vamos agora à nossa última. Vender a oficina ou vender a casa?
Vender a...
Difícil, esta.
Nem uma, nem outra.
Tinha que ser uma.
Tinha que ser uma. Se vendesse a casa, podia vender a oficina.
Vender a casa?
Ok.
Muito bem. Bem, em último, estamos quase a acabar aqui o nosso podcast. Queria que desse uma sugestão de uma cadeira quente aqui para os nossos ouvintes.
Uma cadeira quente.
Como fizemos agora consigo, daquela. Um ou outro. Duas opções. Eu sempre escolhi uma delas.
Estudar ou beber?
Okay. O que é que escolhias, Fabiano?
Obviamente, estudar, mãe.
Estudar? Ah, não, tira a parte do mãe. Tira a parte do mãe.
Estudar.
Estudar?
Claro.
Escolhia beber e caçou a nós, está aqui o certinho. Bem, estamos a chegar ao fim aqui do nosso programa, por isso não se esqueçam, it's ok, aqui com o Ricardo Ramos Ricardo, que prefere que os estudantes universitários bebam e não estudam.